a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na grande jornada pelo mundo dos seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos que nos brindam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Está no ar esse seu pioneiro e consagrado programa semanal que há 30 anos, ininterruptamente, informa os ouvintes e internautas que nos premiam com a sua audiência sobre os vários tipos de seguros e serviços disponibilizados pelo mercado segurador brasileiro, notadamente os comercializados pelos nossos parceiros patrocinadores. Informamos aos senhores que este programa está sendo gravado com a entrevista online em cumprimento às recomendações das autoridades sanitárias quanto ao distanciamento social. Hoje, dia 1 de março de 2021, temos a grande satisfação em mais uma vez entrevistar a carismática e competente profissional do mercado de seguros, a doutora Márcia Cicarelli Barbosa de Oliveira, advogada com mais de 25 anos de experiência em seguros e resseguros, sócia da Demarece, né, que nos brinda mais uma vez com a sua participação. E olha, se prepare aí que vocês vão ter assim importantes esclarecimentos a respeito dessa modalidade de seguros, que é uma modalidade de seguros que vem evoluindo no Brasil e no mundo inteiro. Nós vamos abrir agora um espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por roubo, danos elétricos e ainda tem chaveiro, encanador, conserto de eletrodoméstico.
Mas só isso?
Mas como assim só isso?
Eu tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Eu vou fechar.
Porto Seguro Residência. Consulte seu corretor.
102,5.
Então você resolveu formar uma família. Resolveu que era hora dessa vidinha.
Fofo, gente.
Bonitinho, né? Fazer parte da sua. Resolveu que quase tudo mudaria. A forma como você enxerga o mundo, por exemplo. Isso mudaria pra valer. Curta esse momento. O seguro Toque Marinho em Vida resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com o seu corretor. Toque Marinho, uma seguradora completa para você ir mais longe.
Imprensa FM.
César Cielo, recordista mundial dos 50 metros livre. Com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto.
102,5.
Oi, tudo bem?
Oi, tudo bem.
Eu queria proteger minha empresa.
Ah, tá. Vou chamar um segurança, que tal?
Ah, quero mais proteção.
Um bombeiro?
Mais proteção.
Ah, bom, aí é só com faixa preta mesmo. Vou chamar um pra você aqui.
Quer proteção de verdade? Contrate um seguro faixa preta. Só a Sompon e 130 anos de tradição com toda a eficiência japonesa. Consulte seu corretor. Sompon Seguros, você sempre bem.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos da grande jornada de hoje, e conforme mencionamos na abertura do programa, vamos exibir a gravação da entrevista que fizemos com a doutora Márcia Cicarelli. Muito bom dia, doutora Márcia. Com os nossos agradecimentos por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista, para nos falar sobre uma modalidade de seguros que vem evoluindo no mercado de seguros, nos referimos ao seguro de riscos cibernéticos. E aí, então, pediria para você a gentileza de esclarecer-nos o que é o seguro de riscos cibernéticos.
Querido Pedro, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação imensa estar mais uma vez no seu programa, que há tantos anos informa todos os ouvintes sobre esse mercado tão incrível que eu e você temos o privilégio de trabalhar há tantos anos. E vamos falar então sobre risco cibernético e seguro de risco cibernético. É, o seguro de risco cibernético, ele é um seguro justamente para enfrentar os riscos que são cada vez mais normais nessa nossa vida de conectividade, né? Cada vez maior, né? Em plena pandemia, nunca se usou tanta tecnologia, associado a todas aos potenciais resultados negativos que são decorrentes de ataques cibernéticos, de incidentes cibernéticos. Sim. E que incidentes são esses? São incidentes, por exemplo, como ataques de hackers, né? Ou aqueles, a gente chama de ransomware, né? Que quando invasores sequestram dados das empresas ou dados das pessoas, cobram valor de resgate, por exemplo. Quando eles ingressam num sistema e conseguem copiar dados da rede, compartilhar dados, por exemplo, dados pessoais sigilosos, casos de que a gente chama de engenharia social, cada vez mais comum, em que os hackers, eles fazem um trabalho minucioso de mandar um e-mail falso, mas com uma aparência de verdadeiro, de alguém que já manda e-mail para você, falando, olha, faz um depósito, olha, clica aqui nesse link, porque precisa de alguma coisa, e o próprio usuário acaba acessando ou acaba trazendo um vírus, ou acaba fazendo, por exemplo, um depósito que obviamente é falso. Uhum. Enfim, a gente está sujeito cada vez mais a uma série de riscos cibernéticos dentro desse novo ambiente que a gente está vivendo, que ainda é um ambiente muito novo, mas que traz uma série de riscos e perigos, né, que estão sendo descobertos à medida que a gente vai explorando cada vez mais esse canal digital. E o seguro de riscos cibernéticos, ele vem, então, justamente fazer frente a dar esse tipo de proteção que é cada vez mais necessário.
E me fala uma coisa, dona Márcia. Posso tratá-la de você, não pelo tempo que já nós nos conhecemos?
Por favor.
Você não fica brava comigo, né?
Aí, gente, eu faço questão.
Nós podemos falar de advogado para advogado e pronto, fica resolvida a situação. Deixa eu te falar uma coisa que é importante. Esse seguro de risco cibernético está tendo um crescimento, né, uma evolução tremenda no mercado de seguros. E até onde eu sei, são poucas as pessoas que estão, digamos assim, operando com essa modalidade de seguro, exatamente pelo fato de ele ser meio complexo, né? Mas os seus esclarecimentos aí já deu uma ideia para os nossos ouvintes o porquê dessa complexidade. Mas o fato é que o pessoal está encontrando alguma dificuldade para poder entender desse assunto. Existe, eventualmente, algum tipo de escola, algum tipo de curso para quem tenha interesse em se especializar nessa modalidade, digamos assim, de seguro, de risco cibernético? Você tem conhecimento disso?
Olha, tem. De fato, é uma modalidade que está crescendo muito, Pedro, porque existe uma demanda muito grande, né? E o fato de a gente ter aprovado a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil no ano passado, mas leis similares estão sendo aprovadas em todos os lugares do mundo, isso traz uma necessidade de proteção para dados pessoais, né? Riscos de responsabilidade para quem vazar dados pessoais, ainda que não intencionalmente. Além dos próprios danos que uma pessoa pode sofrer, você imagina, para falar do Demarest. A gente está trabalhando em home office, vai fazer um ano. Todo eu trabalho 100% online. Se o meu sistema cai, se eu não consigo acessar um documento, se eu não consigo participar de uma reunião, a gente começa a ter perdas, independente de vazamento de dados, o escritório tem uma perda, né? Então, então, de fato, o crescimento é porque os riscos e os prejuízos, né, que podem advir desse risco são muito altos. E tem, sim, uma série de cursos. Então, a Escola Superior de Seguros, por exemplo, ela tem dentro dos seus vários MBAs e cursos de especialização, dentre eles tem uma modalidade, uma das aulas é específica de seguro cibernético. Eu recentemente dei aula sobre cyber, sobre risco cibernético no Instituto Connect de Direito Social, ICDS, totalmente online também, que já foi na pandemia. E tem tido cursos pontuais, assim, de vários organismos aí do mercado, mas eu acho que a Escola Nacional de Seguros ainda é a que concentra o maior número, mas está tendo cada vez mais cursos falando de seguro de risco cibernético.
Você poderia nos dizer quais são os principais tipos de ataques cibernéticos?
Os ataques cibernéticos, olha, são muitos, né? Eu citei já alguns aí no início, quando eu comecei a falar do que seria esse seguro. O principal ataque cibernético, então a gente tem, para falar de uma maneira mais geral, a gente tem os ataques realizados por hackers, que são justamente pessoas que se especializam em conseguir ingressar na rede alheia através de brechas sistêmicas, uhum. Que podem acontecer de várias formas. Então, o hacker, ele pode entrar tanto de uma maneira sorrateira, sem que você perceba, e acessar dados pessoais, por exemplo, migrar dados pessoais. Toda hora a gente está vendo isso na mídia, né? Uhum. Foram encontrados não sei quantos milhões de CPFs, né? Recentemente teve aí uma notícia sobre vazamento de empresas de telefonia. Uhum. Então, o hacker entra e, sem que a empresa perceba, ele capta uma série de dados pessoais de terceiros, coloca no que a gente chama de Deep Web, que é a rede, a internet negra, o mercado negro da internet, e vende. Esses dados são utilizados para venda. E daí há várias empresas que ficam monitorando a Deep Web, que se chama, e daí descobrem que houve vazamento de dados. Então, essa é uma das formas mais comuns. Mas tem também o que a gente chama de sequestro de dados, que os hackers entram e bloqueiam o seu sistema. Então, você vai entrar no seu computador, ele está totalmente criptografado, você não consegue fazer absolutamente nada com o seu sistema. E, normalmente, a hora que você entra, vem uma tela dizendo que os seus dados foram sequestrados e que, se você quiser ter acesso ao seu sistema, você tem que pagar um valor X, normalmente em Bitcoin. Então, esse é um outro tipo de ataque. E um outro ataque é onde eles levam o usuário a erro, né? Que a gente chama de engenharia social, que é muito comum. Eu mesma já caí. Eu mesma já caí. Olha que a gente tem uma série de treinamentos no Demarest. Por sorte, eu caí, percebi e liguei na hora para o meu TI e ele conseguiu bloquear. Mas alguém conseguiu identificar um e-mail que eu recebia com frequência e, de repente, me mandaram um e-mail daquela pessoa, como se fosse daquela pessoa, não é exatamente, mas é muito parecido. Então, na pressa, você não percebe o e-mail muito parecido. E falando assim: Márcia, conforme falamos, segue o documento anexo. Eu falei: mas que estranho, que documento é esse? Você clica no documento, o documento não abre, né? Mas já é um vírus. Né? É uma forma de fazer você clicar em alguma coisa que vai implantar um vírus no seu sistema. Então, são muitas as formas que existem, e os hackers são sempre muito criativos, é impossível fechar todas as brechas, para que haja esses ataques cibernéticos que vulnerabilizam o seu sistema nessas várias frentes. Né?
Aliás, diga-se de passagem, eu tenho recebido muitos, eu não abro de jeito nenhum, mas eu tenho recebido também muitos e-mails aí, dizendo, me cobrando, a justiça me cobrando, ixi, nossa senhora, um monte. Eu vou ignorando, eu vou simplesmente jogando fora, quer dizer, não vou abrir de jeito nenhum, porque eu acho que o maior risco é exatamente você abrir, né? Quer dizer, se você não tem tanto risco, você não fica tão, digamos assim, disponível a besteiras que os camaradas fazem aí, o prejuízo que os camaradas causam a quem for, digamos assim, que tiver interesse em saber. Porque tem aquele que diz assim: pô, pera, deixa eu ver o que, eu estou devendo para quem. Eu não devo para ninguém, mas eu vou saber por que estão me cobrando. Quer dizer, e aí é que acontece a besteira, essa que é a verdade. Vamos fazer o seguinte, Márcia, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
Imprensa FM.
O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por incêndio, roubo, danos elétricos.
Mas só isso?
Não, tem muito mais. Se um eletrodoméstico pifar, eles também resolvem.
Mas só isso?
É, se um cano estourar, se o box quebrar, tem até veterinário se o Totó precisar.
Só isso?
Como assim só isso?
Tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Vou fechar.
Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado para sua casa por muito menos do que você imagina. Consulte seu corretor.
102,5. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida e previdência. Somos especialistas em pessoas e temos soluções para cada fase da vida. Para clientes que planejam o futuro, temos planos de previdência com diversas opções de fundos e taxas muito atrativas. E para quem quer um seguro de vida flexível, com mais assistências e coberturas, temos o Essencial Vida. Veja nosso portfólio completo em casadocorretor.com.br. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Mas, retornando então à nossa programação, à entrevista com você, você já deu aí alguns esclarecimentos importantes a respeito dos riscos cibernéticos, tipos de ataques. E o que você poderia nos dizer, o que esse seguro cobre realmente?
Ah, essa é uma pergunta super importante, Pedro. O seguro de risco cibernético, ele é um seguro híbrido, porque ele cobre tanto as perdas do próprio segurado, por exemplo, os custos que ele tiver para investigar um ataque cibernético, as eventuais perdas que ele sofra em razão de sua interrupção de negócios, por exemplo, como ele também cobre a responsabilidade civil da empresa segurada, da pessoa segurada, no sentido dos danos em que ele causar a terceiros. E ele pode ter coberturas adicionais, como, por exemplo, danos reputacionais, gestão de crise, danos morais, né? Ele tem uma série de coberturas adicionais que podem ser incluídas, mas eu acho que a característica interessante dele é que ele tanto cobre danos próprios, danos da própria empresa, que ela sofra, como danos causados a terceiros. Ele é um seguro muito completo.
Demarest trabalha em sentido marcha, na produção, no atendimento clientes. Qual é o critério, digamos assim, de trabalho da Demarest?
Olha, a Demarest, a gente tem, a Demarest é um escritório full service, né, que tem mais de 40 áreas de prática e, dentre elas, a área de seguros e resseguros, que é a área na qual eu sou sócia. E, especificamente com relação a risco cibernético, a nossa atuação, ela vai desde elaborar esses produtos, né, os clausulados que são comercializados pelas seguradoras, então a gente dá essa assessoria para as seguradoras na elaboração desses clausulados, mas também a gente ajuda as seguradoras a formatar todo o seu protocolo de atendimento aos segurados, protocolo de sinistro. Muitas vezes a gente faz a regulação desses sinistros, então quando um segurado comunica para a seguradora que sofreu esse tipo de dano, né, que sofreu um tipo de ataque cibernético, a seguradora nos contrata justamente para regular esse sinistro, ou seja, entender o que aconteceu, verificar se tem cobertura securitária, fazer toda a ponte com o segurado, envolver o que a gente chama dos prestadores de serviço, porque é um seguro também interessante, até aproveitando para fazer essa complementação, que ele tem um componente de serviços muito grande. Então, além de prestar a cobertura securitária no sentido de fazer frente a perdas, né, a valores que o segurado tem que despender, a seguradora, ela, via de regra, não em todos os casos, mas muitas delas, elas oferecem um serviço de, na hora que o segurado tem esse problema, ela já oferece, por exemplo, uma empresa que vai ajudar o segurado na investigação daquele ataque cibernético, ou que vai ajudar o segurado, vai prestar assessoria para o segurado com relação ao que ele deve fazer perante a autoridade de dados, ou como é que ele lida com reclamações de terceiros, ou como é que ele lida com um pedido de extorsão, né, quando há um pedido de resgate pelos dados. Uhum. Claro, a seguradora, ela indica esses fornecedores para o segurado, é o segurado que contrata, mas o fato é que já tem todo um serviço, a seguradora já dá todo um aparato para o segurado no momento em que tem esse evento. E a gente, então, atua principalmente para seguradoras, às vezes para segurado também, no sentido de auxiliá-los em como lidar com essas questões sempre que eles estão sujeitos a esse tipo de ataque cibernético. E uma outra frente também é quando eles sofrem um ataque cibernético e tem, por exemplo, vazamento de dados de terceiro, o que eles têm que fazer, como é que eles lidam com isso perante a autoridade de dados, quais são as medidas que eles precisam tomar no sentido de se resguardar, quais são os terceiros que estão envolvidos. Olha, um ataque cibernético, ele tem tantas implicações que a gente não consegue, acho que, descrever aqui nesse programa a quantidade de ramificações que um ataque cibernético numa grande empresa pode acarretar.
Quer dizer, esse esclarecimento que você nos deu, ele é uma forma de funcionar na prática, isso tecnicamente tem outro esquema, outro sistema, digamos assim, de acompanhar e de fazer o atendimento e atender as necessidades do segurado e tudo mais.
Não, funciona na prática assim mesmo, a maioria assim mesmo. Das seguradoras, não, é assim mesmo, até porque é um seguro mundial, né? Tá. O risco cibernético é um seguro que vem crescendo mundialmente, uhum. Então ele tem meio que uma formatação que não muda muito de país para país. Claro, vai ter aí a especificidade de cada país, a própria regulamentação, né, do órgão regulador de cada país, mas o objeto desse seguro e a forma como ele lida com os eventos, né, com os acidentes cibernéticos, uhum. com os incidentes, é mais ou menos uniforme.
Ok. E é um seguro que pode ser contratado por pessoa jurídica e pessoa física ou não?
Então, o seguro cyber mesmo, tradicional, ele é contratado por pessoa jurídica, né? Ele é um seguro voltado pela empresa, até é um seguro caro, é um seguro que não é, que tem uma série de análises de impactos, etc. Então, esse seguro cyber clássico, ele é contratado por pessoa jurídica, mas várias empresas estão desenvolvendo seguros muito mais simples, de valor muito menor e muito mais acessíveis também para a pessoa física, justamente porque a pessoa física ela tem um outro nível de risco, né? Por exemplo, ela tem muito mais um risco do seu próprio patrimônio, mas cada vez mais elas têm comercializado também esses seguros da pessoa física. Então, hoje em dia, já tem para as duas. O de pessoa física ainda é um seguro que está começando, está sendo desenvolvido, mas já tem no mercado.
E se a pessoa tiver condições, a pessoa física tiver condições financeiras de contratar o seguro, ele pode, é isso?
Pode contratar, tá. Pode contratar, tá. Sem dúvida, e pode ser interessante.
Uhum. Qualquer coisa é só buscar informações e cuidados técnicos daí da Demarest, que a Demarest atende, digamos assim, eventualmente uma pessoa, um segurado interessado na contratação dessa modalidade de seguros e de outras modalidades de seguros?
Olha, eu posso indicar para ele corretores, né, que vão auxiliá-lo nessa contratação, ou empresas que eu sei que comercializam esse tipo de seguro. A gente não faz a comercialização, porque obviamente isso é um trabalho das seguradoras e dos corretores, mas eu posso, sem dúvida, indicá-lo. Fico à disposição.
Então tá bom. E fala uma coisa, e esse seguro, ele se relaciona com aquela lei geral de proteção de dados que entrou em vigor no ano passado e você fez até, de passagem aí, você já fez até uma observação?
Sim, sim, tem total relação com a lei geral de proteção de dados. Por quê? Porque a lei geral de proteção de dados, por que que ela é tão importante, por que que ela foi tão discutida? Porque ela traz uma consciência para algo que a gente às vezes não percebe, que é o valor que os nossos dados pessoais têm. A gente dá dados pessoais o tempo todo, né? Toda hora você está preenchendo um cadastro para você conseguir entrar num aplicativo, você tem que dar dados pessoais. E além desses dados pessoais mais óbvios, né? Quando a gente mexe nesses grandes aplicativos como Facebook, como LinkedIn, WhatsApp, Waze, a gente está fornecendo para essas empresas uma quantidade de informação. Eles sabem tudo da nossa vida, né? Cada vez mais. Eles sabem por onde a gente esteve, né? Porque eles estão, o tempo todo você está dando informações para essas redes. Então, os dados pessoais têm muito valor. Eles têm um valor gigantesco. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, o que que ela faz? Ela traz uma proteção, uma obrigação e uma responsabilidade para as empresas, para qualquer empresa que, de alguma maneira, faz o que a gente chama de tratamento de dados pessoais. Uhum. Ou seja, que recebe, que armazena, que transmite, qualquer tipo de acesso que você tenha a dados pessoais de terceiros, você já fica sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como ela traz uma responsabilização muito alta para qualquer pessoa, para qualquer empresa que lide com dados pessoais, essas empresas também passam a ter um risco muito grande quando há um vazamento desses dados pessoais. E o seguro de risco cibernético, como eu expliquei, ele tanto tem uma cobertura de danos do próprio segurado, como ele tem essa cobertura de responsabilidade civil. E mais, ele pode ter cobertura, por exemplo, para multas e penalidades civis e administrativas da própria autoridade de dados. Ele vai cobrir as medidas, né, que você tem que adotar para cumprir com a legislação de dados. Enquanto, quando você tem uma legislação que traz uma série de novos procedimentos, riscos de responsabilidade civil, multas, etc., ter um seguro que vai fazer frente a esse novo custo, que ainda é desconhecido, porque é novo, né, é de uma importância incrível. Então, na maioria dos países, o momento em que eles passam a ter uma legislação de proteção de dados, há uma vinculação direta com o aumento de procura por um seguro de risco cibernético, porque eles estão muito vinculados.
Uhum. Bom, já cumprimos aí o segundo bloco do programa. Vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e vamos aí para o terceiro bloco imediatamente. Até já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
102,5.
O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por roubo, danos elétricos e ainda tem chaveiro, encanador, conserto de eletrodoméstico.
Mas só isso?
Mas como assim só isso?
Eu tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Eu vou fechar.
Porto Seguro Residência. Consulte seu corretor.
Imprensa FM.
Pô, tô precisando alugar um imóvel.
Ah, Toque Marine Aluguel Resolve.
Eu quero poder escolher onde morar.
Toque Marine Aluguel Resolve.
Ah, mas eu não tenho fiador, nem cheque calção pra dar.
Toque Marine Aluguel Resolve.
É, mas...
Toque Marine Aluguel Resolve.
Ok, me convenceu.
Contratação 100% online em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. O seguro Tóquio Marine Aluguel resolve a vida de todo mundo. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor.
102,5.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta então com a nossa programação, conforme mencionamos no bloco anterior, nós estamos aqui conversando com a doutora Márcia, advogada, além de ser muito competente, além de ser, digamos assim, simpática e tudo mais, é uma profissional de nome no mercado de seguros, pessoal. Todo mundo conhece a capacidade profissional dessa advogada, a doutora Márcia Ciccarelli. Então, doutora Márcia, nós estamos quase no finzinho aqui da pauta que você fez a gentileza de nos encaminhar. Nós temos aqui agora uma pergunta que diz respeito a sabermos se esse seguro tem crescido no Brasil e no mundo? Como?
Sim, esse seguro tem crescido absurdamente em todo mundo. Né? É um seguro que vem... Há quem diga que é o próximo Dienô. O Dienô, que é aquele seguro dos diretores e conselheiros, né? O seguro dos executivos de grandes empresas, uhum, que ganhou um espaço muito grande nos últimos anos aqui no Brasil, há quem diga que ele vai ser o próximo Dienô. Por quê? Justamente porque as empresas, todas elas, né, cada vez mais vão ter uma área de riscos e de proteção de dados. Né? Se isso não estava no radar de alguma empresa, agora passa a ser uma área de extrema importância. E num momento de pandemia como que a gente está vivendo, Pedro, isso se torna ainda mais importante, porque, como eu disse, muitas empresas só estão dando continuidade ao seu trabalho, à sua prestação de serviços, ao seu determinado ramo de negócios, justamente porque elas têm a possibilidade da tecnologia. Então, seja uma empresa de serviços, como é o caso de um escritório de advocacia, né? Seja um rádio, como você, que estamos gravando esse programa, quer dizer, você continua conseguindo colocar esse programa no ar, seja uma empresa, por exemplo, um restaurante que está vendendo online, uma empresa de logística. Então, houve um incremento, nós avançamos muitos anos no uso da tecnologia em razão da pandemia. Em paralelo, a proteção de dados, como eu comentei, ganhou uma relevância muito grande em razão dessas leis de proteção. E, por outro lado, os riscos das empresas, então, eles vão para um outro patamar. As empresas, elas têm que ter dentro do seu programa de gerenciamento de risco uma análise de como elas vão fazer frente a esse tipo de risco. Então, o seguro passa a ser uma ferramenta muito importante de gestão de risco, né? De como elas, além de todas as medidas internas de proteção, né? De treinamento, de compliance, né? De tudo, mas o seguro é uma ferramenta muito importante. Então, é um seguro que vem crescendo e que deve crescer cada vez mais à medida em que as empresas e as seguradoras vão aumentando seus portfólios, né? Vão entendendo cada vez mais como esse risco funciona. A precificação tende a ficar mais exata, né? Quanto maior o volume de risco, melhor a seguradora precifica, mais clareza ela vai tendo também de cobertura. E isso tende, então, a ter um crescimento importante nos próximos anos.
Bom, maravilha. Eu acho até que você, de certa forma, completou aqui as perguntas aqui que eu teria para fazer para você com relação à pandemia, que eu ia te perguntar sobre se a pandemia teve algum impacto nesse tipo de seguro, e você já nos deu uma noção, você gostaria de completar?
Não, eu acho que a pandemia, né, eu falei do ponto de vista da importância do seguro, e talvez um outro ponto de vista interessante seja que a pandemia também trouxe desafios novos. Se ela, por um lado, mostrou essa dependência da tecnologia e aumentou, portanto, a importância, né, de mapeamento, de proteção contra todos esses riscos cibernéticos, e o seguro entra como uma ferramenta de proteção, ela também aumentou, de certa forma, esses riscos. Por exemplo, eu estou trabalhando da minha casa. Eu uso a rede de internet da minha casa. Eu não estou usando a minha rede corporativa, que é muito mais protegida do que a minha rede caseira, né? Então, talvez a chance de eu sofrer um ataque cibernético no ambiente de home office seja maior do que se eu estivesse trabalhando dentro do meu escritório. Meu escritório hoje tem que lidar com uma série de questões de logística, de riscos com relação a risco cibernético, dentro de uma realidade onde os seus 600 integrantes estão cada um em um lugar. Alguns em algum lugar do mundo, né? Não só no Brasil. Se eu tenho um problema de rede hoje, pode ser que o trabalho não seja apenas no local da empresa, ele pode ter que se estender para os usuários, né? Para o local de cada um dos usuários. Como é que você consegue dar proteção de rede dentro desse ambiente novo que nós estamos trabalhando? O home office sempre existiu, mas não nessa magnitude, né? Você tem empresas com 100% de home office. O nível de treinamento também aumenta, porque uma das maiores possibilidades de risco cibernético é justamente o usuário, né? A gente brinca que o maior risco cibernético é aquela pecinha que fica na frente do computador, chamada pessoa.
É verdade.
Então, você tem que aumentar o seu nível de treinamento, porque para as pessoas estarem cada vez mais conscientes. Uma outra questão é o próprio nível de estresse emocional que a pandemia trouxe. A pandemia, agora eu acho que todos nós estamos mais acostumados, né? A gente, de certa forma, né, vai fazer um ano, a gente, bem ou mal, se habituou um pouco com essa realidade. Mas logo no início da pandemia, houve um aumento muito grande de ataques cibernéticos, também porque as pessoas estavam mais vulneráveis, estavam mais nas redes, estavam buscando mais informações, estavam mais sujeitas, por exemplo, a receber um e-mail malicioso, a clicar num link falso, né? Então, todo o contexto da pandemia, ao mesmo tempo que ela abriu espaço para um uso maior da tecnologia, né, eu acho que trouxe uma série de avanços nesse sentido, ganhos importantes, ela também aumentou o risco e trouxe um contexto aí de estresse que não pode ser descartado, né? Porque no fundo são pessoas que estão lidando com isso no dia a dia.
Então vamos fazer o seguinte, Márcia, sobre o cibernético, eu acho que já falamos alguma coisa interessante, você já deu aí até uma orientação para os nossos ouvintes, algum tipo, digamos assim, de curso e tudo mais, é só entrar em contato com a Escola Nacional de Seguros, né, que vai tomar conhecimento dos cursos possíveis que estão sendo realizados, os que serão realizados na Escola Nacional de Seguros.
Ou do ICDS, o ICDS também tem esses cursos.
Também tem, ótimo. Mas se alguém quiser, desculpe só, se alguém quiser estar ouvindo o programa, eu acho que eu vou ligar para a Demarest, vou falar com a doutora Márcia lá para me dar uma orientação. Você estaria disponível para isso?
Claro, claro. Fica aí aberto o meu e-mail.
Tá, legal. Eu vou saber disso, porque de repente é o que poderá acontecer, porque eu tenho sempre, nos eventos que eu participo, que eu participava pelo menos, e agora só através de live, eu percebo que os corretores de seguros estão precisando saber de muitas coisas que para eles é assim, um negócio, por incrível que pareça, inusitado. Quer dizer, seguros inusitados. Mas por quê? É porque não é aquele corretor que já tem, digamos assim, experiência, que já trabalha há longo tempo no mercado e tudo mais. São esses corretores que estão ingressando no mercado recentemente, que ingressaram recentemente, que de repente gostariam de tomar conhecimento de alguns produtos. E falando em alguns produtos, um deles que se vem chamando muita atenção no mercado de seguros é com relação à fraude. Quer dizer, é um negócio que vem realmente complicando, comprometendo o resultado da carteira. E quando compromete o resultado da carteira, obviamente isso implica num aumento, e num aumento de custo de seguro, o prêmio ele é elevado. Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que é fraude e quem pode cometê-la?
Olha, a fraude é justamente você tentar, através de algum tipo de subterfúgio, obter uma vantagem que não lhe é devida, né? Basicamente é você alterar a realidade dos fatos de uma maneira intencional. A fraude ela é sempre intencional para buscar algum tipo de vantagem.
Você deu aí essa explicação que você deu, para mim extremamente importante, porque como eu trabalho no mercado de seguros, até como corretor já há algum tempo, eu tenho tratado muito desse assunto de fraude aí com alguns clientes, alguns segurados meus, e realmente isso é um negócio que vem preocupando tremendamente, conforme eu falei no início. E realmente, o objetivo do fraude é obter vantagem própria, né?
Exato.
Que tenta usufruir de benefício não coberto pela apólice de seguro. Então,
sim, exatamente. Quando a gente fala de fraude de seguro, eu falei de fraude de uma maneira mais genérica, mas é isso mesmo. Quando a gente fala de fraude de seguro, é eu tentar obter ou uma cobertura que não me é devida, ou um aumento da cobertura, né? Porque às vezes o evento até existiu, mas você tenta colocar valores nesse evento que não são reais. Então, tanto existe a fraude de você forjar um sinistro, ou causar, né, o próprio sinistro com o intuito de receber a indenização securitária, como você aumentar o valor que lhe é devido. O sinistro até aconteceu. Mas você tenta botar mais ingredientes, né, trazer mais valores de várias formas, buscando ressarcimento de valores que não são cobertos, alterando, né, trazendo notas fiscais falsas, cobrando por serviços que não foram prestados, alterando a realidade dos fatos, forjando documentos, forjando perícias, forjando inspeções. Existe uma série, infelizmente, né, uma série de subterfúgios aí que são utilizados para você tentar aumentar o valor da indenização securitária.
E o fato é que a fraude, né, em seguro ocorre cotidianamente, na verdade, né? E é cometida intencionalmente, geralmente mediante a apresentação de documentos falsos, como você mencionou, omissão, né, ou alterações de informações importantes e outros artifícios. Quer dizer, então, à guisa de informação, nós podemos passar aqui que a fraude em seguros é praticada em quase todas as suas modalidades. Vamos para a exibição das importantes mensagens do nosso comercial. Nós já estamos no último bloco do programa de hoje. Voltaremos já já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Imprensa FM!
O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por incêndio, roubo, danos elétricos.
Mas só isso?
Não, tem muito mais. Se um eletrodoméstico pifar, eles também resolvem.
Mas só isso?
Se um cano estourar, se o box quebrar, tem até veterinário se o Totó precisar.
Só isso?
Como assim só isso?
Tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Vou fechar.
Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado para sua casa por muito menos do que você imagina. Consulte seu corretor.
102,5.
Então você resolveu ter o seu próprio cantinho. Resolveu deixar tudo do seu jeito. Sala, sofá, quadro na parede.
Nossa, ficou ótimo.
Resolveu descobrir o gosto de estar só e o valor de cada companhia.
Oi.
Resolveu mudar tudo para um novo endereço. O seu. Viva essa experiência. O seguro Tóquio Marine Residencial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta então com a nossa programação, estamos explorando aqui os conhecimentos, né, da nossa querida Márcia, que é uma profissional brilhante na área do mercado de seguros, advogada, com mais de 25 anos de prática e tudo mais. Então, estamos inclusive explorando, né, os conhecimentos da Márcia, para que ela nos dê alguns esclarecimentos que julgamos importantes para os nossos ouvintes, para os corretores de seguros que nos acompanham toda segunda-feira. Ainda sobre a fraude, né, por uma questão de dar, digamos assim, de dar mais uma ideia para os nossos ouvintes, principalmente para aqueles que estão se interessados em saber como é que é esse negócio de fraude, por que e como pode ser combatida a fraude? Márcia, você tem uma ideia?
Olha, a fraude, eu acho que ela pode ser combatida, eu acho que ela é um mal da sociedade, de qualquer sociedade, né? Ela sempre vão ter as pessoas que vão tentar se beneficiar de brechas, né, de possibilidades para conseguir uma vantagem que não lhe é devida, né? Então, assim, de uma maneira muito genérica, a fraude, né, o nível maior ou menor de fraude, eu acho que ela está profundamente ligado à educação. Mas não só, porque tem pessoas que, independentemente de educação ou não, são, né, agem de má fé mesmo. Mas eu acho que quanto maior o nível educacional, né, quanto mais as pessoas têm consciência, né, do seu papel de cidadãos. Agora, como é que a gente inibe isso na prática, né? A forma de inibir na prática, e as seguradoras estão muito atentas à incidência de fraude em seguro, que infelizmente ainda ocorre com bastante frequência, é no sentido de fazer uma regulação do sinistro atenta, né, de fazer uma checagem de documentação, de fazer uma verificação minuciosa das informações que são prestadas pelo segurado, dos documentos que são apresentados pelo segurado, e acho que de não compactuar jamais com esse tipo de evento, né? E eu vejo também as seguradoras com essa atuação, de verificando que há uma fraude, não fazer acordo, né? Não indenizar, realmente utilizar de todos os recursos, inclusive brigar judicialmente, por mais que seja difícil comprovar uma fraude, não compactuar, fazer uma sindicância, muitas vezes instaurar um boletim de ocorrência, abrir processo criminal, obviamente, quando há elementos para isso, mas eu acho que a barreira, o que a gente pode fazer é de dificultar ao máximo que o fraudador tenha êxito, né? É uma forma de desestimular que as fraudes continuem a ser perpetradas no mercado.
É importante só acrescentar que a fraude no seguro pode ser cometida por qualquer pessoa, né? Envolvendo normalmente alguém que, obviamente, contratou o seguro ou pretende passar-se por segurado ou prestador de serviço. Quer dizer, então, veja a importância que tem esse tipo de assunto, fraude, de um modo geral, mas principalmente no que diz respeito ao mercado de seguros, que é onde nós trabalhamos. Márcia, você conhece, que eu sei perfeitamente. Arbitragem. O que é arbitragem, Márcia? Por favor, você pode dar um esclarecimento para os nossos ouvintes?
Arbitragem, ela é um método alternativo de resolução de conflitos, em que, ao invés de nós recorrermos à justiça, né, normal, né, à justiça lá do juiz, que a gente está acostumada a lidar, a gente recorre a uma justiça privada, ou seja, a gente escolhe quem é que vai decidir aquele litígio. A gente escolhe uma pessoa que não é juíza, mas que tem conhecimento daquela matéria, de comum acordo entre as partes ali que estão discutindo, para que este árbitro, né, por isso que chama arbitragem, a gente delega essa decisão para um árbitro ou para um corpo de árbitros, sempre em número ímpar, para que eles decidam, então, sobre um eventual litígio. É uma justiça privada.
E a atuação do árbitro é igual à de um juiz?
A atuação de um árbitro é igual à de um juiz. Tem exatamente a mesma força de um juiz. Ele vai decidir igual e a decisão que ele proferir tem a mesma força, a mesma eficácia e validade do que aquela que fosse proferida por um juiz togado, né? Um juiz da justiça comum.
Mediação e arbitragem são a mesma coisa?
Não. Mediação é também uma forma que a gente chama, né, de alternativa de resolução de conflitos, mas daí ela é baseada, ela tem a figura do mediador, onde ele visa fazer com que as partes, é um facilitador para que as partes cheguem a um acordo, né? Então, diferente da arbitragem, onde vai haver uma decisão que pode ser favorável a uma das partes, ou pode ser parcialmente favorável, parcialmente desfavorável, ela encerra o litígio por uma decisão, a mediação é uma forma de você tentar chegar a um acordo, mas não há uma decisão. Se as partes chegarem a um acordo, ótimo, se elas não chegarem ao acordo, o litígio segue, né, para sua resolução, que pode ser pela justiça comum, pode ser pela arbitragem, mas ela não decide o litígio, ela visa facilitar com que as partes cheguem a um acordo.
Existe alguma vantagem, digamos assim, desses métodos para a seguradora e para os segurados?
Existem. Eu acho que depende muito do caso, né? É importante que os segurados e as seguradoras avaliem isso caso a caso. A arbitragem, no Brasil, ela não é utilizada em casos mais consumeristas, digamos assim, nos casos de mais volume, nos casos de menor valor, porque a gente não tem essa cultura a gente tem uma cultura aqui no Brasil mais de judicial mesmo, né, mais de levar isso para a justiça comum. A gente tem o Juizado Especial Cível, o PROCON, a gente já tem uma série de canais que facilitam o ingresso do consumidor, do segurado em juízo nas demandas de menor valor. Mas existem outros países em que há arbitragem, inclusive para valores mais baixos, e é uma forma de você até desafogar a justiça e eventualmente conseguir uma resolução mais rápida. Mas a gente ainda não tem essa cultura no Brasil. Mas em casos de valor alto, por exemplo, muito complexo, em que você precise, por exemplo, de uma perícia, uma expertise muito específica, um caso que, às vezes, a discussão não é jurídica, a discussão é técnica, ou mesmo sendo jurídica, você quer guardar confidencialidade, ou você quer ter uma decisão mais rápida, porque ela tende a ser mais rápida na arbitragem, enfim, por várias razões, ou porque você quer eleger, por exemplo, um foro, né, um local de decisão diferente do Brasil, ou você quer colocar em outro país, por várias razões, a arbitragem pode ser mais vantajosa. Ela é muito usada no resseguro, ela é a regra no resseguro. E ela vem se tornando cada vez mais a regra nos seguros de grandes riscos, né, nos seguros complexos, vultosos, mas ela ainda não é a regra nos seguros mais massificados. E a mediação também vem sendo cada vez mais utilizada, muito nos seguros de grandes riscos, e nos seguros de mais massificados se usa muito da conciliação, né? Inclusive há esse estímulo dos juízes, na própria legislação, há um estímulo para conciliação. E tem que acontecer, porque não vale a pena você discutir, às vezes, 2, 3, 4 anos, né? É ruim para a seguradora e é ruim para o segurado. Então, sem dúvida, há um grande benefício em se fazer o acordo.
Tá. Eu estou te explorando muito, né? Não estou, não.
Imagina.
Eu estou te explorando, mas eu estou querendo mostrar para os nossos amigos ouvintes, tá? Que o que eu assertivei em alguns momentos aí que eu conversei, que você viria no programa, falei, vocês vão conhecer a capacidade e o conhecimento que essa advogada tem em relação ao mercado de seguros como um todo. Por isso que eu tô jogando aqui para você as coisas, você está se saindo maravilhosamente bem. E aproveitando ainda nesse campo da arbitragem, eu te perguntaria para você o seguinte: como o segurado deve proceder se quiser que um conflito seja decidido por arbitragem?
Uma excelente pergunta, Pedro. Se o segurado quiser utilizar a arbitragem, ele deve, tem duas opções. Ou quando a gente fala de um seguro de maior vulto, que ele coloque já uma cláusula de arbitragem na apólice, solicite isso para a seguradora: olha, eu quero uma cláusula de arbitragem na apólice. Então vem uma demanda do próprio segurado. Ou se não tem a cláusula de arbitragem na apólice, na maioria das apólices não tem, quando já tem um problema, ele faz um compromisso arbitral. O que é um compromisso arbitral? Nada mais é do que um contrato, né, um documento no qual as partes decidem que aquele determinado problema, aquele determinado litígio vai ser resolvido por arbitragem. E elas preveem lá como é que vai ser essa arbitragem. Ah, vai ser na câmara arbitral tal, vai ser por um árbitro, vai ser por três árbitros, como é que as partes vão dividir os custos, em quanto tempo vai ser proferida a sentença, vai ter recurso, não vai ter recurso, vai ter prova, não vai ter prova. Essa é uma das grandes vantagens da arbitragem: você prevê tudo, você tem liberdade para prever todo o procedimento. Uhum. Então, cada vez mais a gente vê nos grandes riscos a elaboração, né, pelas partes, por segurado, por seguradora, por segurador e ressegurador, entre resseguradores, enfim, pelas entidades, pelos players aí de mercado, desses compromissos arbitrais, prevendo como é que eles querem que aquele litígio seja resolvido.
Maravilha. Minha cara, infelizmente chegamos ao final da nossa programação de hoje. Gostaríamos de agradecer muitíssimo pela sua participação, mais uma vez, essa sua produtiva e excelente entrevista, trazendo-nos, digamos assim, matérias importantes sobre o seguro de risco cibernético, sobre fraude e elementos de responsabilidade que nós poderíamos até falar se nós tivéssemos tempo para isso. Enfim, foi a sua participação foi fantástica. Tá? Me desculpe ter explorado aí os seus conhecimentos, mas eu julguei que seria extremamente importante passar isso para os nossos ouvintes, principalmente para os profissionais do mercado de seguros. Vamos fazer o seguinte: vamos mandar um abraço aqui para o pessoal da imprensa especializada do setor de seguros, o André Pena, né, o José Francisco, o La Bruna, né, e o Paulo Cato, que são profissionais que sempre estão diretamente relacionados a tudo aquilo que envolve o mercado de seguros, por consequência nós estamos inclusos nisso. O microfone para suas despedidas, minha cara.
Pedro, eu agradeço imensamente o convite, fico honradíssima de poder participar do seu programa, sabe que eu sou sua fã, parabenizo por esse trabalho incrível que você faz há tantos anos no mercado, parabenizo todos os seus patrocinadores que realizam um trabalho importantíssimo de divulgação, de conhecimento do mercado de seguros. Eu sou mais do que uma advogada de mercado, eu sou uma grande consumidora de seguros e alguém que acredita profundamente na importância dessa matéria, desse serviço, né, para toda a nossa sociedade. E eu falo dessa matéria com muito entusiasmo, né, com muita paixão, e espero ter transmitido, ter contribuído um pouco aí para que todos cada vez mais percebam, né, e conheçam esse mercado tão incrível que é o mercado de seguros.
E olha, eu não preciso falar mais não, você já contribuiu muitíssimo aqui na nossa programação de hoje. Agradeço imensamente mais uma vez a sua participação nessa entrevista online que fizemos, e gostaríamos de contar com a sua participação mais vezes aí. Eu sei que você é uma amiga e você, como você mesmo disse, você se dá com o tipo da nossa programação e tudo mais, e se Deus quiser você voltará a nos visitar muito proximamente. Vamos fazer o seguinte: nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá, e não descuide da sua saúde. Vacine-se.
Bom dia. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação: Pedro Barbato Filho.